Nesses últimos dias, o assunto das linhagens e da linhagem dos guerreiros, especialmente, tem estado muito presente. E quanto mais se procura enfocar esse assunto, mais portas se abrem. É um assunto muito amplo, realmente, esse assunto das linhagens e esse assunto de ser guerreiro, de ser guardião. Então, parece que é algo bem atual. Aqui deixar algumas perguntas que dizem respeito ao tema da linhagem dos guerreiros. Primeiro, uma pessoa pergunta sobre o Itaikon. O Itaikon é uma hierarquia que, de uma certa maneira, está ligada a essa linhagem. E a pessoa pergunta como o Itaikon trabalha atualmente nessa transição planetária. É uma hierarquia que tem uma ligação direta com a energia indígena. Depois, a pessoa pergunta como que se deve fazer quando se está em grupo, se cai, se tem que levantar e como que se faz para levantar sem se afastar do grupo. Isso diz respeito aos guerreiros também. E uma terceira pergunta, como cortar as correntes dos pensamentos? Bom, vamos começar pelo mais simples, não? Quando nós caímos, e nós fazemos parte de um grupo, sempre fazemos parte de um grupo, não? Podemos não ter consciência que fazemos parte de um grupo, mas sempre fazemos. E existe um grupo que todos nós somos integrantes, que é a humanidade sobre a Terra. E depois a humanidade no cosmos, mas isso é mais difícil um pouquinho de perceber. A humanidade sobre a Terra nós percebemos, está à nossa volta. Esse é um grupo do qual nós somos parte, todos nós. E a questão é o seguinte, caiu, se levanta. É só não complicar, não fazer disso um problema. Porque a pessoa cai e ela fica comentando a queda, fica lamuriando. Não. Muitas vezes é uma maneira de se colocar no centro das atenções, tudo isso que já conhecemos como mecanismo. Então, caiu, levanta. Existe um dito popular que diz o seguinte: escorrega e cai, levanta e sai. Sabedoria popular. Então é só não fazer problema das coisas, ter clara a meta, perceber o que está fora do caminho, volta para o caminho. Não tem que perder tempo com nenhum comentário. Nós podemos cair com a palavra, por exemplo. Não, isso é uma queda normal, está no nosso cotidiano. Muitas vezes nem percebemos. Né? Caímos, ou seja, cair significa nós sairmos da sintonia correta. Isso que é cair. Então a gente cai de nível. E caímos muito com o uso descuidado da palavra, o uso inconsciente da palavra. Se a pessoa começa a fazer esse exercício, ela vai começar a perceber que ela está caindo quando usa mal a palavra. E ela usa mal a palavra, em seguida ela percebe. Aí já passou. Ela pega, constrói o oposto e afirma que da próxima vez ela vai estar vigilante. Já entra aí a energia dos vigilantes, que são os guardiães e os vigilantes, ou a linhagem dos guerreiros. E se a pessoa vai se exercitando nisto, a uma certa altura ela percebe durante o mau uso, no meio do processo. Se ela for decidida, se esta linhagem dos guerreiros já estiver despertando nela, ela corta a palavra pelo meio, não precisa nem terminar de pronunciar a palavra. Percebeu, corta, muda de assunto, já. É assim que fazemos. Tem que fazer um problema. Percebeu? Muda de direção, instantâneo. E com o exercício, nós vamos começar a perceber antes de usar mal a palavra. Então, vem a palavra, vem o pensamento, porque deveríamos normalmente pensar antes de falar. Isso devia ser o normal. Não é assim que acontece. Mas vem a palavra e ali já filtramos. Esta não. E colocamos outra adequada, ou ficamos em silêncio, o que seria o correto em talvez 90% dos casos, não sei, depende um pouco das pessoas, depende de cada um, não? Mas isso está ligado à linhagem dos guerreiros desta maneira. E é muito simples. Caiu, levanta. É um exercício, é uma fisioterapia que nós teríamos que assumir. E nesse trabalho da palavra, do pensamento, da vigilância, não consigo mesmo e com o que está em torno, parece que nós não temos que cortar a corrente dos pensamentos. Porque para cortar uma corrente de pensamento, nós teríamos que ter uma energia de vontade e de poder muito explícita, muito clara, e não é muito comum essa energia de primeiro raio entre o nosso grupo, que é a humanidade sobre a Terra. Nós estamos aprendendo a trabalhar com o segundo raio. Então, o que nós conhecemos como primeiro raio é uma subdivisão, é uma emanação do segundo raio. Então, não é o primeiro raio mesmo. É um primeiro raio que saiu do segundo, assim como os outros raios, porque o segundo raio é o raio que sintetiza todos nesse ciclo. Então, primeiro raio mesmo não conhecemos. Mesmo quando um vulcão explode, que é uma manifestação de primeiro raio, a explosão de um vulcão, é um primeiro raio que saiu do segundo. Então, é um vulcão que explode amorosamente. Não é o primeiro raio mesmo que vamos conhecer um dia aí na nossa trajetória cósmica. Então, parece que não é o caso de cortar, porque você tenta cortar o pensamento e você dá mais força para ele. Pensamento ri de nós. Essas forças que estão por trás do pensamento debocham de nós. E nós damos alimento para elas enquanto tentamos cortar aquilo. É como aquela passagem do mito de Hércules, onde Hércules tem que lidar com a Hidra. Se ele corta a cabeça da Hidra, nascem duas no lugar. Não tem que cortar. Temos que elevar, conduzir o pensamento, enfocar o pensamento. Precisamos terminar um pensamento, haver uma pausa e depois vir outro pensamento, ordenadamente. É isso que precisa, porque é entre um pensamento e outro que desce o que vem do alto. A intuição, tudo aquilo que existe acima do pensamento, não compete com o pensamento, porque o pensamento é denso para aquilo que é mais sutil. Então, precisa vir um pensamento, terminar, vem uma pausa. Essa pausa, descem as coisas do céu. Nós recebemos intuições, compreendemos, recebemos uma luz diferente, uma paz. Aí vem outro pensamento, ordenadamente. Então, vemos que precisa de um exercício no pensamento. E esse exercício do pensamento correto está ligado à maneira como nós respiramos, porque também não existe pausa na nossa respiração, deveria haver uma pausa entre a inspiração e a exalação, pois uma pausa com os pulmões vazios, e aí o indivíduo inspira novamente. Isso é uma relação com o universo. Nós estamos inspirando o universo cada vez que trazemos a atmosfera para dentro do nosso corpo. Então, temos muitas coisas para exercitar. E a linhagem dos guerreiros está aí, a instrução e os nossos instrutores estão aí, aguardando a nossa disposição de trabalhar. Porque nós trabalhamos nos tempos livres. E mesmo assim trabalhamos 3 dias e depois já achamos que trabalhamos muito, que não funcionou e pronto. Então é uma falta de compreensão, é uma ignorância, é uma falta de compreensão, uma falta de persistência total. E depois nos queixamos que estamos mal, que o fígado não funciona, que a mente está confusa, que estamos esquecidos. E o Itaikun é uma das hierarquias, é um dos irmãos maiores que estão nos outros planos, nos instruindo, instruindo as nossas mônadas, instruindo as nossas almas, para que, a uma certa altura, nós possamos deixar de ficar caídos no chão, mas que nós possamos nos levantar e seguir adiante. O Itaikun é o guerreiro sem flechas. O Itaikun é o guerreiro sem flechas. Então, já significa que ser guerreiro não é aquilo que nós pensamos. Não é ficar mandando flechas sobre os outros, não, como a nossa mente faz normalmente. Cada pensamento de crítica é uma flecha que nós disparamos na direção de algum irmão. E parece que o Itaikun teve uma encarnação como chefe indígena. E como chefe indígena, ele transcendeu para os outros planos e se encontrou com a irmandade que existe nos outros planos, que são os nossos irmãos, os nossos instrutores, os nossos guias, a hierarquia. E ali, nos outros planos, ele recobrou a consciência da sua trajetória cósmica, um ser originário de outro ponto do cosmos, um ser muito grande, muito experiente como consciência. E o Itaikun, como guerreiro, como indígena, transcendeu porque ele se tornou um guerreiro sem flechas. E ele perdoou e amou aqueles inimigos, que éramos nós, da raça branca, que estávamos massacrando e dizimando toda a raça da qual ele era o chefe, o guia. Então, em vez dele lutar, ele perdoou. E aí o Itaikun se tornou esta hierarquia, que é o guerreiro sem flechas. Em Roraima, que é um retiro que existe nos níveis intraterrenos e que está projetado numa cadeia de montanhas que existe entre o Brasil e a Venezuela, em Roraima existe um monastério de monjas contemplativas. Este monastério é guiado por uma hierarquia, uma energia feminina muito forte, muito decidida, Luteliuk. Essa hierarquia, essa irmã, é muito conhecida de nós porque teve sobre a Terra uma encarnação como Santa Clara, Santa Clara de Assis. E essa irmã é a linha-chefe, a hierarquia, a regência, ou a abadesa, desse monastério intraterreno. Mas são monjas contemplativas, mas são monjas guerreiras. São monjas contemplativas guerreiras. O que significa isso? Significa que são consciências que conhecem a lida, conhecem como lidar com as forças involutivas. E hoje, que é um momento de transição, não estamos vivendo os momentos proféticos, tudo aquilo que foi anunciado nas profecias para o final dos tempos está aí já à nossa volta ou vai bater as nossas portas, não? De diferentes maneiras. E será a energia feminina que irá transmutar ou irá guerrear, mas é uma luta sem flechas, como vimos, com essas entidades e essas forças que representam essa falange de forças contrárias à evolução. Então, a energia feminina tem um papel importante nesta transição planetária como energia guerreira. E Mahindra, que é esta energia da mãe do mundo e que se apresenta de muitas maneiras, não? Estas projeções de Maria como mãe de Jesus em Medjugorje, em Fátima, em Lourdes, todas as aparições de Maria, essa consciência feminina que é a mãe do mundo, nós conhecemos como Mahindra, e se apresenta numa doçura, com palavras suaves, pedindo para que nós, não, que somos seus filhos, possamos orar, não? Ela pede com tanta delicadeza, com tanta insistência. É uma grande guerreira. Então nós pensamos que Mahindra é aquela docilidade. Mahindra é uma guerreira. Às vezes Mahindra aparece com uma espada na mão. E essa espada simboliza o poder sobre certas forças que existem na manifestação. Então, Mahindra é, num certo aspecto, uma guerreira, que é essa energia feminina. Existe Imbês, que é um retiro intraterreno que está projetado na região do Roncador, não, que é uma região central da América do Sul. E ali existe uma informação sobre a consciência monástica. Então, existe um monastério lá, nas outras dimensões. Então, em Imbês, nesse monastério de Imbês, nós temos vários irmãos, que são as hierarquias, que estão à frente de Imbês. E, dentre essas hierarquias, está Nordrizak, que é uma hierarquia feminina, uma sacerdotisa, uma sacerdotisa Atlante, ou seja, na época Atlante, ela transcendeu para Imbês, trabalha em Imbês, trabalha com o disco solar de Imbês. É uma irmã muito próxima a nós. Essas hierarquias trabalham em outro plano, em outra coordenada de tempo e de espaço. São seres que têm a onipresença bem desenvolvida. Então, Nordrizak trabalha também junto a Lis, junto a Nuteia e especialmente naquela região de Maiorca. E lá em Maiorca existe uma santa que é a padroeira da ilha. Está lá o corpinho dela até hoje, porque o corpo não se decompôs. Depois ela se tornou santa. E esta irmã, que é conhecida como Santa Catalina Tomás, foi uma das encarnações de Nordrizak, que é essa sacerdotisa de Imbês. E Nordrizak, essa sacerdotisa Atlante, é também uma guerreira que, como expressão desta linhagem, não, das guerreiras, está trabalhando em Imbês com energia monástica. Então nós vemos que ser guerreiro não tem nada a ver com isso que nós conhecemos como ser guerreiro aqui, que é lutar, vencer. Ser guerreiro para o universo é outra coisa. Ser guerreiro para o universo é o indivíduo ser guardião e ser vigilante. Começa por aí. Então, é algo que diz respeito a núcleos profundos do nosso ser. E quando aquilo começa a desenvolver internamente, aquilo começa também a se projetar externamente. Então, todos nós somos guerreiros. Por quê? Porque todas as linhagens existem dentro de cada uma das linhagens. Sabemos, são 7 linhagens básicas, as linhagens monádicas, das mônadas, ou seja, a mônada é aquele nosso núcleo num nível bem profundo, cósmico. Ali, onde nós começamos a ter relação com a vida cósmica, ali está a nossa mônada. E ali está o ponto focal da nossa linhagem, dali emana a nossa linhagem, porque a linhagem é uma linhagem das mônadas, isso, do espírito. Então, são sete linhagens básicas. Espelhos, que têm relação com a comunicação no universo. Os sacerdotes, que têm relação com este poder, com esta ciência de trazer uma energia superior para os níveis abaixo. Os contemplativos, que é esta união do que está abaixo com aquilo que está acima. É uma união total com os níveis superiores. Os guerreiros, os curadores, os instrutores, ou os sábios, os profetas, e os governantes. Então, sete linhagens. E cada uma dessas linhagens tem as outras seis dentro de si como subdivisão. Então, aqui nós podemos ser guerreiros como subdivisão do sacerdócio. Porque lá na mônada o indivíduo é sacerdote e aqui ele está desenvolvendo a linhagem dos guerreiros como subdivisão dos sacerdotes. Um outro pode ser guerreiro como subdivisão da linhagem dos guerreiros. Então vai ser um outro tom. O outro é guerreiro como subdivisão dos contemplativos ou dos espelhos. Percebe como funciona? Então, todos nós temos que ser guerreiros, ou seja, todos nós temos que despertar esta capacidade de sermos guardiães. Esta capacidade de, aqui, na vida material, nós organizarmos um campo para que o plano evolutivo aconteça, para que o bem, a harmonia, a beleza aconteçam. Isso é ser guerreiro. Então, nós temos uma certa emanação na nossa aura. Nós emanamos algo para o espaço e com pensamento, com sentimento, com aquilo que nós somos no fundo. Então, nós emanamos uma certa tenacidade que começa a organizar aquilo. Começa a organizar a aura do ambiente, a aura dos outros seres. Começa a criar um campo onde se resguarda aquele campo. E dentro deste campo que foi organizado, não sutil, ali leis evolutivas podem acontecer sem interferência. Então, é uma lei de ordem que começa a entrar ali, é uma lei de harmonia, de beleza, ou seja, aquilo que é o plano evolutivo é aquilo que o cosmos pensou para a Terra. Então, aquilo começa a poder manifestar, assim como manifesta mais livremente no reino vegetal. Quantas flores que o reino vegetal criou. Aquilo exprime um padrão cósmico, universal, de harmonia, de beleza, de bem, porque as flores emanam aromas. Então nós, como guerreiros, temos que criar um campo vibratório e nesse campo, como guardiães, vamos criar este campo, e neste campo vai desabrochar as flores que devem desabrochar, que são os padrões evolutivos. Então, isso vai ocorrer dentro das pessoas, os seres vão ser curados, redimidos, elevados. O reino vegetal vai criar novas espécies, o reino mineral vai ser resgatado, o reino animal vai ser resgatado. É um processo de bem, é um processo de harmonia, de beleza. É o processo do plano evolutivo. Mas isso não se faz só com a intenção. Inclusive, sabemos que, de boa intenção, dizem que o inferno está cheio, né? Então, isso tem que ser feito na prática. Isso não é uma teoria. Isso é feito na prática. Isso é feito na minha atitude diante da vida. A minha atitude diante de um irmão, diante de uma planta, a minha atitude diante desse ar que eu estou respirando. Qual é a minha atitude? Da água que sai pelas torneiras, pelo cano do chuveiro, tudo. A luz que acende quando eu aperto o interruptor. A minha atitude na vida. É ali que eu vou fazer uma certa ligação, ou não. Então, foi anunciado em todos os idiomas, de toda maneira, em diferentes épocas, que nós chegaríamos num período de transição. E, como foi anunciado e como era previsto, nestes tempos é necessário um grande empenho, um forte empenho de todos os que se ofertam e que se ofertaram para serem aqui portadores, mensageiros do plano evolutivo, ou seja, do bem, da harmonia, da beleza, do amor, do perdão, da compaixão, da redenção. Então é necessário empenho. Meias medidas não funcionam. Ou estamos ou não estamos. Então, ou nós estamos a serviço do plano ou não estamos. Não tem como estar mais ou menos. Nós podemos estar nos preparando para estar a serviço do plano evolutivo. Agora, a preparação é uma fase que nós temos que passar por ela e ir adiante. Não temos que ficar eternamente na preparação. Não temos que nos aposentar na preparação. Não temos que criar um ritmo e sermos candidatos a servidores. Se você é candidato a servidor, em seguida você já tem que ser servidor. Não tem que esperar estar pronto. Por quê? Nunca estaremos prontos. Nunca. Porque a evolução não termina. Então, nós damos um passo, percebemos que temos 1.000 pela frente. Damos mais um e temos mais 1.000 além dos que tínhamos. A evolução é universal, é cósmica. Então, o trabalho é, assim como estou, assim como eu sou, eu aceito. E aí, o universo, que é perfeito, vai ter aquela tarefa para mim, dentro do plano evolutivo, que corresponde a mim, imperfeito como eu sou. Porque é sendo imperfeito que eu vou poder fazer algo num mundo que é imperfeito, porque os seres que são perfeitos estão no outro plano. Então, é no exercício do livre-arbítrio que nós temos que transcender. Então, não é algo que se faz um dia, não? E diz, Senhor, eu estou entregue. Não, e depois, como fica depois? Isto é algo permanente. Então, é preciso um forte empenho de todos os que se ofertaram para o plano evolutivo. E que empenho é esse? Este empenho, do ponto de vista da hierarquia, é um empenho na compaixão, no perdão e na misericórdia. Então, os servidores hoje necessitam abrir um canal para que compaixão, perdão e misericórdia possam fluir para dentro desta capa desta crosta psíquica que existe no campo planetário. Como a humanidade tem o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio faz parte do aprendizado sobre a Terra, o universo não pode transgredir o livre-arbítrio. Então, podem ter naves e hierarquias, grandes entidades, todas preparadas para salvar, curar, transcender, redimir, purificar. Elas não podem entrar e não podem fazer, porque nós temos livre-arbítrio. Então, a humanidade, com o livre-arbítrio, necessita abrir as portas para que o cosmos ingresse aqui. Nós temos que, com o livre-arbítrio, nos unir à lei cósmica. Com o livre-arbítrio, nós temos que dizer: Pai, seja feita a tua vontade. É essa a nossa escola. Isto é feito a cada momento. Isto é feito em cada pensamento que nós emitimos, em cada desejo, em cada sentimento, em cada reação, em cada decisão. Não, e quantas vezes, ao longo do dia, nós tomamos decisões? Então, nós temos que parar de nos enganar, porque é um momento que necessita grande empenho por parte dos servidores. Nós não estamos brincando. A Terra está às portas de uma convulsão. E nós estamos preocupados com o nosso processo, se vamos dar passos, se não vamos, se vamos, com a nossa tarefa. Temos que sair deste preparatório. Temos que sair desse preparatório. Pelas almas. Então, compaixão, perdão e misericórdia estão em torno do planeta, nos níveis mais altos. Porque isto é algo que é emanado da consciência divina. Isso não vem dos homens. Isso vem da consciência divina. Mas isso não pode penetrar se nós não abrirmos as portas. Está claro? Está claro isso? Isso não vem de graça. A graça vem quando nós permitimos que a graça venha. Porque a nossa escola é a escola do livre-arbítrio. Então, nós não podemos ficar esperando a graça. Nós temos que abrir as portas para a graça. E é por isso que Mahindra, que é esta mãe do mundo, esta consciência universal, pede ao cansaço para que nós possamos orar. Aparece em Fátima, aparece em Medjugorje, aparece em todos os lugares, porque continua aparecendo. E o que Mahindra diz? Ore. Porque a oração é o meio de nós abrirmos essas portas. Pela oração, nós abrimos as portas para que a energia dos níveis superiores possa ingressar. Então, abrimos um tubo, criamos um canal pela oração. Compaixão, perdão e misericórdia. E essas energias são necessárias para libertar as almas que estão prisioneiras em subdimensões desse psiquismo terrestre. Porque existem muitas almas prisioneiras que não conseguem transcender, e não conseguem transcender porque não têm força. Porque o estado de sofrimento delas e o estado de sofrimento pelo qual elas passaram para o outro plano, desencarnaram, e aquilo que criou dentro delas como incompreensão, então esta escuridão, esta incompreensão na qual essas almas estão, elas permanecem prisioneiras de certas subdimensões do plano astral e não conseguem transcender. Então precisa que os servidores possam esquecer de si e possam abrir os canais para compaixão, perdão e misericórdia. Essas energias ingressam e, quando ingressam, elas vão nutrir essas almas que estão prisioneiras, acender essas almas, a luz dentro delas, porque elas estão no escuro, porque elas estão prisioneiras de uma incompreensão que foi gerada pelo sofrimento. Uma alma que passou por um grande sofrimento, aquela incompreensão de por que, como aquilo podia acontecer, aquilo a mantém presa, séculos às vezes. Então, precisamos trabalhar. Trabalhar pelas almas, não para nós. Trabalhar não é quando eu tenho tempo livre, vou fazer um ritmo lá na creche, no asilo, não, aí me sinto bem. Não é isso. O trabalho hoje, que não é mais um tempo preparatório, é um tempo de batalha, se formos usar uma linguagem guerreira, porque as outras forças involutivas estão cada vez mais soltas, livres no campo psíquico. Então nós temos que libertar estas almas que estão prisioneiras. São almas que se debatem como se fossem peixes fora d'água. Estão asfixiadas. Só que é uma asfixia que nunca termina. Porque o peixe, uma certa altura, morre. Essas almas não morrem porque a alma não morre. Então, tem almas que estão séculos nessa asfixia, nesta incompreensão, nessa escuridão, nesse sofrimento permanente. E nós, o que fazemos? Estamos vendo o modelo do carro que vamos trocar? Estamos vendo que roupa que vamos usar? Estamos vendo como vamos fazer com o nosso emprego? Que vamos fazer, se vamos mudar para uma casa num bairro mais silencioso ou numa cidade menos violenta, o que estamos fazendo? Temos que nos perguntar se estamos dentre aqueles que se ofereceram para o plano evolutivo. Se não estamos, aí realmente esta pergunta não é pertinente. Então, o que nos é pedido hoje? O que a hierarquia pede hoje para nós? Pede que nós possamos ter plena consciência. Então, vemos que as hierarquias são misericordiosas, porque não pedem muito. Porque se elas pedem para nós termos plena consciência, é 6%, 7%, 8% de coeficiente, porque nós, quando funcionamos bem, funcionamos com 8% da nossa capacidade. Então, vemos como somos retrógrados. Quando nós pensamos que compreendemos algo, que fizemos bem feito, se foi bem feito, é 8% do que devia ser. Então, quando o universo nos olha, quando a hierarquia nos olha, é dentro da compaixão, do perdão e da misericórdia. Só que nós, com o livre-arbítrio, temos que abrir as portas para que isso possa descer aqui. Então, isto vem na direção do resgate das almas. Então, o nosso livre-arbítrio, cada um de nós, quando vai decidir, quando vai escolher algo, se está respondendo à hierarquia, se está respondendo a este momento, vai tomar uma decisão no sentido de trazer compaixão, perdão e misericórdia. Este é o parâmetro. Se não é isso, pode ser ótimo, mas não vai resolver a emergência desses tempos. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que nós estamos diante de um lago e neste lago tem um irmão que está se afogando, e nós estamos na margem do lago. E nós podemos decidir salvar aquele irmão ou podemos tomar uma boa decisão e fazer outra coisa. Teoricamente, podemos fazer algo positivo, mas o que nos é pedido naquele momento nós não fizemos. E aquele irmão está se afogando, está se asfixiando, como esta centena de milhares de almas, para não dizer milhões, que estão prisioneiras do planeta, prisioneiras do campo psíquico do planeta, presas em subdimensões da consciência. É normal, é da rotina das viagens que temos feito, não a cada mês, para certos pontos, antes do trabalho, existe um processo de limpeza da região. E é um trabalho de abrir os canais para que as almas que estão prisioneiras ali possam transcender. Porque são locais de invasão, locais de colonização. Então, onde almas foram literalmente massacradas. Como hoje continuam sendo massacradas, só que com técnicas mais sutis. Então, em vez de vir cavalgando um cavalo e cortar a cabeça com uma espada, nós massacramos e aprisionamos de outra maneira. E essas almas estão prisioneiras há séculos. Então, precisamos despertar para a nossa tarefa. Isto não é brincadeira, isto não é para depois, isto é para agora. Porque o planeta está entrando numa convulsão que é necessária e é esperada. Isto é júbilo no cosmos, porque, finalmente, o planeta vai ingressar numa outra dimensão da consciência. Então, não é ruim, é bom. Mas é um processo que exige a nossa participação consciente. Então, não nos enganemos. Exige a nossa participação consciente. E os nossos amados instrutores, com toda a sua misericórdia, continuam nos lembrando que muito foi dito e pouco foi praticado. Então, temos que resgatar as almas. Temos que libertar os irmãos que pedem socorro, como aquele que está no meio do lago se afogando. E nós estamos cuidando do nosso processo, estamos vendo o que vamos fazer. Tem que salvar aquele que está no meio do lago. Nós estamos vendo, não estamos ouvindo. Basta olhar em torno que vocês vão encontrar as almas que estão pedindo socorro. Não precisa ir longe. Basta olhar em torno, se nós quisermos ver, não? Se nós estivermos dispostos a ver, que nós vamos enxergar e ouvir e perceber as almas pedindo socorro. Socorro. E aí nós podemos perguntar, o que nos impede de fazer isso? Onde está a trava que nos paralisa? O que nos impede de fazer isso, realmente? Porque somos pessoas de boa vontade, são pessoas positivas, que, em princípio, não roubam, não matam, não mentem. Muito, né? Mentem um pouquinho. Não, mentimos porque mentimos para nós mesmos. Mentimos para nós mesmos. Então, o que nos impede? É simples. Não é nada. Sim, muito. Sabe o que nos impede? É a nossa consciência que permanece unida a pensamentos inúteis. É isso que nos impede. É só isso. As outras forças involutivas não precisam aparecer para nós como um monstro, num pesadelo. Não. Essas forças nos desativam. Elas não precisam nos massacrar. só de vez em quando, não. Elas nos desativam. E aí nós ficamos bons e inválidos. Ficamos na margem, o irmão afogando, e ficamos ali fazendo coisas inúteis. A consciência unida a pensamentos inúteis. Imagina quantos pensamentos inúteis nós emitimos por dia. Isto às boas pessoas. O que nos impede não é a consciência unida, a nossa consciência unida, a pensamentos negativos. Não é isso, não. Porque esses nós já sabemos que temos que tirar dali e colocar em outra direção. O que nos impede é a consciência unida a pensamentos inúteis. Inúteis. Isso nos paralisa e ficamos desativados. Bons servidores, vivemos a nossa vida como podemos, sofremos, nos queixamos de vez em quando, fazemos um ritmo num grupo de audição, fazemos um ritmo em alguma creche, pensamos que estamos a serviço, mas nós passamos o dia unidos a pensamentos inúteis. Para o universo, somos desativados. As almas estão afogando e nós nem vemos. O perdão, a compaixão, a misericórdia deviam estar fluindo pelo nosso canal ativamente. Não, não flui. Percebe como é? E ficamos ocupados, correndo, mandando e-mail, atendendo o telefone celular. Ficamos nos enganando, parecendo que estamos ocupados. Estamos ocupados. Estamos ocupados conosco mesmos. E estamos atrelados a pensamentos inúteis. É só isso. Pensamento inútil. Desativou. Acabou o servidor. Fechou o canal. As pessoas olham para trás, pensam no passado, se comparam com os outros, vão servir, ficam competindo com o irmão que está ao lado. Tudo isso que é o pão de cada dia. Isso aí é o nosso pão de cada dia. Isso não é um ou outro. Somos todos nós. Isso aí é o normal. Tem uns olhares que eu estou recebendo. E é uma questão de atitude. Não nos enganemos. Então, vocês estão no meio do dia funcionando, de repente, tira uma foto. E olha a foto. Qual é a sua atitude ali? Olha o seu rosto naquele momento. Porque o rosto não engana. Nós pensamos que nós enganamos os outros. Não enganamos. Basta observar o que está por trás dos olhos que nós vamos ver qual é a força que está ali. Os olhos são as janelas da alma ou mostram qual é o demônio que está ali reagindo enquanto nós estamos com um sorriso nos lábios. Os olhos mostram tudo. Então, não tem como esconder. Então, vocês estão assim no meio da situação, tira uma foto e olha a foto. Não guarda para depois. Não é para fazer um álbum. Olha, constata, decide e joga fora. Então, bem energia guerreira. Mas olha, não se engane, porque você vai começar a se conhecer. Então, ali, percebeu, também não é para se culpar. Percebeu, muda. Percebeu, transforma. Percebeu, coloque na posição correta. Tira a mente do pensamento inútil. Tira o emocional do sentimento inútil, do desejo inútil, da reação inútil. É isso. Trabalho de lixeiro. Porque nós vamos ter que tirar o lixo da nossa casa. Que nós nem vemos que estamos permanentemente espalhando sujeira. Com o pensamento, com o sentimento, com a reação, com a ação. Nem percebemos. Então está na hora de arrumar a casa. Se o indivíduo entra nessa atitude, que é uma postura, é uma atitude, ele recebe uma ajuda interna, muita ajuda, porque existe ajuda disponível. Então não é o indivíduo dizer, eu não posso, eu não vou dar conta, é muito para mim. Não, porque ele não vai fazer isso sozinho. O universo está todo a favor dele, esperando que ele mude de atitude. Então, às vezes, o indivíduo está no meio de uma crise e ele diz, eu não dou conta. Mentira. É mentira. É porque você está tentando fazer por você mesmo, do seu jeito. Você está querendo controlar o seu processo. Você está com a sua consciência no passado, nas coisas do passado, querendo repetir o que você já conhece. Você está querendo controlar o seu processo. É só tirar o pensamento das coisas inúteis. Inúteis. Coisas inúteis podem ser positivas também, mas é inútil. É lindo, muito bonitinho, mas é inútil. Não serve para o universo, não serve. Então, o indivíduo sai do pensamento inútil, sai do sentimento inútil, sai da reação inútil. Com isto, ele abre um canal, porque ele se volta para o alto, recebe ajuda, abre um canal, energia do perdão, energia da compaixão, energia da misericórdia. É isso, na prática. Você vai conversar com o irmão te responde mal. Você reage. Mas que pessoa estúpida. Não? Essa pessoa não vê, não, a mente, logo... com quem que ela está falando? Não sabe com quem ela está falando, né? Ponha-se no seu lugar. Já ouviram isso? A gente não fala, mas pensa, hein? Daí não. Aconteceu algo, perdão, compaixão, misericórdia. É na prática isso. Isso não é teoria. Teve um desencontro, o carro que ia passar para pegar vocês passou, vocês ficaram para trás. Aí começa a reagir, chamar no telefone celular, brigar com a pessoa. Não. Compreende. Perdão, compaixão, misericórdia, e de repente você vai compreender que você não devia ir naquele carro. Nós vamos ser instruídos se nós mudamos de atitude. Então, se o indivíduo muda de atitude, ou seja, que se ele assume realmente servir, o eixo do serviço não é nada do que nós imaginamos. O eixo do serviço hoje é perdão, compaixão, misericórdia na prática. Na prática. Na prática significa orar todo dia, orar 10 minutos, eu vou orar por aqueles irmãos que estão na África morrendo de fome. É ótimo, isso ajuda. Oro 10 minutos, levanto e vou tomar o desjejum. Como mais do que devia, com gula, deixo a mesa suja, vou lavar o prato, abro a torneira mais do que é necessário. Muitas vezes me alimento de um animal que foi massacrado, assassinado. Que servidor é esse? Percebe? É na vida, na prática. É uma atitude em tudo. Então, a oração deve ser 24 horas. Essa é a atitude. E aí, neste estado orante, enquanto eu varro a casa, enquanto eu dirijo o automóvel no trânsito, enquanto estou no escritório, eu estou no estado orante. Ali, eu estou mantendo um canal aberto, permanente, permanentemente me lembrando e me relembrando do perdão, da misericórdia, da compaixão e trazendo isso para a prática. A minha aura deve emanar isto. Eu devo ser o perdão, eu devo ser a compaixão, eu devo ser a misericórdia na prática. E isto não é ficar com a carinha boa rindo para todo mundo. Isto é ser de verdade, isso é uma coisa de coração para coração. E de repente você vai dizer, não, Isso está fora do lugar. Vá para lá, venha para cá. Temos que ser claros. Isso é ser guerreiro. É criar um campo para que as almas desabrochem, para que as almas se libertem. Temos que ajudar as almas, não outras coisas. Porque as almas estão se afogando, estão asfixiadas. Em outras palavras, não é momento de nós nos mantermos embaixo para consolar. Não, as pessoas consolam e acham que estão ajudando. Não estão. Então, não é momento de nos mantermos embaixo consolando as pessoas. É momento de nós nos mantermos no nosso nível mais alto para que nós possamos resgatar as pessoas. Resgatar as almas enquanto há tempo. Então, na prática, é isso. Na prática significa colocar em prática, deixar de sermos teóricos, deixar de mentir para nós mesmos, deixar de nos enganar. Nós temos que ver. Não, eu ainda não sou um servidor. Eu estou numa fase preparatória. Por quê? O meu pensamento, em 99% do dia, é inútil, está envolvido com as coisas minhas, ou para mim, ou pela luta pela vida, ou como eu vou fazer com o meu emprego, como eu vou fazer com o meu companheiro ou com a minha companheira. Passo o dia em coisas inúteis. Para o plano, é completamente inútil. Porque aquilo não evolui. Então, algo que não traz o bem com B maiúsculo, não evolui. Então é inútil. E nós passamos o dia em coisas inúteis. Então o que significa? Temos que ver. Não, a minha posição é essa, e o que eu vou fazer? Eu vou mudar de posição. Então, tiro o pensamento das coisas inúteis, coloco o pensamento no alto. É assim que ele sai das coisas inúteis. Então eu vou colocar o pensamento na alma, no ser, em Deus, no perdão, na compaixão, na misericórdia. O pensamento fica ali, o afeto fica ali, e a nossa ação é condizente com isso. Eu vou ter uma ação externa condizente com isso. E aí a mente pergunta, como eu faço? É só isso. Mas nós temos ajudas. Temos ajuda na energia dos centros planetários, na energia monástica, temos ajuda na instrução. Nós temos 12 atributos dos guardiães. Energia de aurora. Pegue o atributo, coloque em prática. Nós temos 12 atributos da ação abnegada, que é a linhagem dos guerreiros na energia de Mirnajá. Então, ali, ação abnegada, 12 atributos. Podemos ler um? Número 10. Suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Não é teoria. Então, eu pego o atributo. Suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. É isso. Ou, pelo serviço incondicional, vivificar, dar vida, o núcleo interno dos sofredores, que são todas essas almas que estão prisioneiras do planeta. Está aí. Como eu vou fazer? Pelo serviço incondicional. Porque normalmente o nosso serviço é condicional. Eu faço essa tarefa, não faço aquela. Eu faço nesse momento, não faço naquele. Eu faço do meu jeito, não faço de outro. Percebe? O universo tem que se conformar e se adaptar aos meus caprichos. Somos presunçosos, não? Então está aí. Material de trabalho não falta. Falta disponibilidade, falta disposição da nossa parte, que somos aqueles que um dia se ofertaram.